Escute, nós temos hoje a colaboração do nosso Rodrigo Santiago, que é um pernambucano, foi para Singapura. Há algum tempo a gente quer conversar um pouco com ele, mas agora chegou a hora, porque ele tem muita contribuição para nos dar, porque Singapura foi um modelo inicialmente e depois a situação começou a se complicar. Evidentemente, ele é que tem os dados e a gente vai para Singapura nesse momento. Vamos testar como é que está o som de Rodrigo Santiago. Rodrigo, amigo, tudo certo? Está nos ouvindo bem?
Bom dia, Geraldo. Estou ouvindo bem.
Ótimo.
Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal.
Ô, Rodrigo, você é de Garanhuns, é?
Isso, sou um garanhense, um pernambucano.
Certo. E você foi para Singapura para ser vendedor? Você trabalhou sempre na área de vendas, foi?
Eu estou aqui em Singapura há 3 anos, desenvolvi minha carreira aí no Brasil, em várias empresas de telecomunicações, entrei na área de varejo há 12 anos atrás e desde então eu desenvolvo o modelo de franquias pelo Brasil e hoje aqui na Ásia.
Certo. Então vamos entrar nos problemas de hoje. Vamos chamar os amigos para conversar com você. Nós estamos com Igor Marcel, com Ivanildo Sampaio, com Jamildo Melo. Igor Marcel.
Muito bem. Então, começando, muito bom dia a todos. Bom dia também ao nosso querido Rodrigo, que está em Singapura. Eu queria saber como é que está Singapura, Rodrigo, porque a gente está acompanhando os números. Singapura era um exemplo no combate à doença, se falava nisso, e agora parece que o problema está voltando, né?
Perfeito. Assim, em resumo, a gente está vivendo a nossa terceira onda de contaminação. Né? Em janeiro, no final da última semana de janeiro, veio à tona aqui o primeiro caso de um turista chinês de Wuhan. Foi o nosso caso zero aqui. Depois disso, o governo foi tomando algumas medidas, começou a conter, né, a contaminação, fechando alguns voos, a entrada de algumas nacionalidades, principalmente as que estavam ligadas à China. E, de alguma forma, o governo conseguiu aqui ter um bom controle com isso, né? Fazendo um rastreamento de todas as pessoas que tinham tido contato com quem estava contaminado, né? Fazendo, através de aplicativos, uma ligação, 3 ligações por dia para confirmar as pessoas estavam ficando em casa, enfim, mas depois, quando a pandemia se instalou na maioria dos países, veio a segunda onda de contaminação com o retorno dos singapurenses ao seu país. Então, nesse momento, quando os singapurianos retornaram para casa, eles acabaram voltando de países que não tinham tido tanto cuidado, tanta precaução em conter o vírus e acabar com o caso. Então, isso gerou uma segunda onda de contaminação.
Rodrigo?
E agora, a gente está vivendo nas últimas... a última semana aí, um aumento de casos. Né? A gente tinha uma média aqui de 50, 60 casos por dia e agora a gente está batendo aí recordes na casa de 200 casos por dia. Quando a contaminação chegou à periferia, onde a gente tem dormitórios, onde os nossos trabalhadores que trabalham na construção civil, na manutenção, na limpeza da cidade, que moram em instalações onde eles compartilham quartos com 6, 8, 12 pessoas, e que nesses lugares o isolamento social é muito difícil, né, de acontecer, e aí essa contaminação ela explodiu e foi para um patamar que a gente não esperava passar a ter. Então, eles têm sido as 3 ondas até o momento.
Rodrigo, há algum tempo Singapura vem sendo citada para o mundo todo como exemplo de economia, de emprego, de tranquilidade, de tudo. Na área de saúde, Singapura dá conta direitinho? Tem dado conta de todos vocês?
Então, eu diria que o vírus, ele tem sido muito eficiente em destacar as fraquezas de cada país, de cada sociedade, né? Então, assim, quando a gente fala de Singapura, a gente fala de um país super desenvolvido, tem uma renda per capita, um PIB per capita aqui, só para dar números, estamos falando de 75 milhões de dólares. Quando a gente compara com o PIB per capita do Brasil, que são 9 milhões, a gente está falando que Singapura é 7 vezes maior do que o brasileiro, né? Então, assim, é um país que fez seu dever de casa. Eles estão numa situação que eles têm um bom saneamento básico, têm água encanada, tratada, né? Você pode tomar água da torneira, né? Então, essa responsabilidade social, um bom nível de educação, as pessoas, elas têm o coletivo acima do individualismo. Então, na hora de combater uma crise como essa, que requer um esforço de toda a sociedade, o país como Singapura, ele está muito mais preparado, né? Até porque teve experiências com o SARS, com o H1N1, então ele já tinha uma infraestrutura aqui. E foi tentando e aprendendo com a evolução, porque acaba que o coronavírus, né, o Covid-19, ele é algo novo, que a gente não tem nenhum histórico, nenhum país que tenha respostas prontas, né? Mas aos poucos eles foram entendendo e buscando sempre o equilíbrio entre a saúde e a economia do país para que as duas coisas andassem de forma conjunta, né? Então eles prepararam o país para ter respiradores suficientes, terem leitos suficientes, né? E eles estão preparados para isso. Assim como hoje a gente está vivendo, desde do dia 7 de abril, um semi-confinamento aqui, né? Uma quarentena onde a gente só pode sair de casa para comprar as necessidades com alimentação e fazer atividade física. A gente só sai de casa por esses dois motivos.
Então você
não tem... Os demais trabalhadores, os demais negócios, eles estão todos fechados, mas só foram fechados na semana passada.
Uhum. Então...
Mas continua funcionando. Serviços públicos como transporte, hospital, clínica, dentista, toda a parte de supermercado, farmácia, padaria.
Acho que é o mesmo modelo adotado pelo Brasil. No Brasil, os shows, você não pode ter shows, você não pode ter concentração de muita gente, os shoppings estão fechados e funcionando somente, os postos de gasolina certamente abrem aí também, não é isso?
Isso. Uhum. O grande, acho que o que a gente está enfrentando aqui, e o governo está tomando cada vez mais medidas restritivas para o isolamento social, por exemplo, aqui tem muitos parques, muitos restaurantes que são como se fosse um mercadão e com vários lugares para as pessoas sentarem. Eles gostam muito de celebrar comida, eles gostam muito do assunto. Comida para eles é algo que chama a família, chama os amigos, eles sentam para se reunir. E hoje isso é proibido. Por quê? Porque eles tentam fazer exatamente esse isolamento social, porque na hora que você tem pessoas que estão com o vírus e não tem nenhum sintoma, eles sabem que é esse o momento que a gente falha, que o contágio ocorre. Então hoje, para a gente ir numa farmácia, em um supermercado, a gente tem que sair de casa com máscara, só entra no supermercado ou na farmácia se estiver com máscara, e dentro desses estabelecimentos tem marcações no chão, dando uma distância de 1 metro. Então, cada indivíduo dentro desses estabelecimentos não podem ter contato um com o outro, preservando essa distância de 1 metro.
Uhum. Jamildo Melo? Não veio? Então, Ivanildo Sampaio, por gentileza.
Bom dia, Rodrigo. Aqui no Brasil existe uma preocupação das autoridades federais divididas. Enquanto parte defende prioridade para a saúde, a outra parte está mais preocupada com os fatores econômicos, com a queda da economia. Eu pergunto a você, aí em Singapura também há essa divisão na área federal, em que parte do governo se preocupa com a saúde e parte com a queda da economia?
Sim, tem uma, Esse é um bom ponto, né? Eu acho que, mais uma vez, essa pandemia, ela acaba ressaltando essas fraquezas que a gente tem, né, enquanto sociedade. Então, num país que já possuía crise política, econômica, na educação, no hospitalar, enfim, isso acaba sendo evidenciado, né? Então, aqui, por exemplo, eles lançaram um pacote de ajuda para todos os singapurianos que, de alguma forma, estão entre o grupo de risco e aqueles que trabalham como autônomos. Eles vão receber uma ajuda do governo. O governo destinou aqui 21 bilhões de dólares para socorrer essa população. Acaba sendo praticamente 9 cidadãos entre 10 que vão receber algum tipo de ajuda, porque eles vão proteger também as empresas. Então tem um esforço conjunto do governo de proteger o cidadão, mas também proteger as empresas. As empresas, eles estão olhando que formas eles conseguem manter o fluxo de caixa das empresas. Então você imagina que eles entram nas negociações onde lojistas precisam pagar aluguel, eles entram e negociam com os donos de shopping, os donos dos estabelecimentos, para que eles compreendam a situação, né? Mas isso vem porque é um povo que tem um nível de educação muito alto, né? Eles colocam a sociedade em primeiro lugar. O individualismo, ele fica em segundo plano. Eles realmente estão unidos para enfrentar esse problema. E aí, eles tentam cuidar da saúde, mas também tem um olho muito forte e ações efetivas para segurar a economia. Mas a gente está falando de países com realidades muito diferentes, né? Aqui é uma população de 6 milhões de habitantes, com 7 vezes mais PIB per capita do que o Brasil. Então, são situações muito diferentes.
O desemprego, Rodrigo, aqui, nós já temos, você sabe disso, um desemprego acentuado, e estão falando que isso vai dobrar até o final desse momento que a gente está vivendo. E a gente já nota aqui desemprego localizado em diversos cantos. Semana passada, só uma rede de motéis aqui demitiu 140 pessoas. Na área de turismo aqui está se demitindo muito. Já chegou aí, as demissões já chegaram em Singapura?
Ainda não, mas essa é a grande preocupação, porque eu acredito que as empresas e o governo, com todas essas medidas, eles conseguem ter um fôlego de mais 2-3 meses no máximo. Então, até o meio do ano, a situação precisa ser contornada, né? Exatamente o que você falou, aqui é uma economia aberta, depende muito do turismo. Então, eu que trabalho com varejo, eu estou aqui praticamente com 95% de todas as lojas e os meus franqueados aqui, as lojas de todos os países aqui na região, tudo fechado, né? E a gente tem salário para pagar, tem aluguel para pagar, tem energia para pagar, tem os fornecedores para pagar. Né? E aí, quando você olha, aviação, todos os voos estão cancelados. Quando você vai para o turismo, vai para os hotéis todos estão fechados, né? E toda a economia que gira em torno disso. Então, há um impacto muito grande. Algumas demissões já aconteceram, porque existem vários pequenos negócios que não conseguem sobreviver. Por mais que o governo ajude e por mais que o governo tenha boa vontade e tenha ações efetivas para resolver o problema. Quando a gente olha números, só para dar uma relação ao número de casos hoje aqui, a gente tem um total de 2.532 casos confirmados, tá? Todos os casos aqui são testados. Hoje, entre contaminados e isolados em hospitais, né, que está tendo, são 1.974 pessoas, né, já tem 560 recuperados, e até o momento foram 8 mortes. Né? Então, assim, em 3 meses de pandemia aqui, a gente teve 8 mortes. Quando a gente olha esses números em relação ao total da população, o número total de contaminados, a gente está falando de algo abaixo de 0,3% da população. Né? Quando a gente olha esses números, a gente acredita assim, nossa, não é uma coisa tão absurda, porque o número de mortes dá 0,001 em relação à população total. O problema é, se o país ele não, já não estava preparado antes da pandemia para socorrer e dar apoio a essas pessoas, socorrer e dar apoio aos empregos e aos empresários, que são pessoas também que estão sofrendo muito com os negócios parados, esse é o grande problema do Covid, esse é o colapso. Né? Quando você não tinha um plano contingencial para enfrentar um problema como esse.
Rodrigo, foi muito bom ouvi-lo. Não vamos tomar mais seu tempo, não, para você ficar sempre à disposição da gente e a gente lhe incomodar pouco, tá certo?
É isso, Geraldo. Estou aqui à disposição. Um grande abraço aí aos pernambucanos, meus conterrâneos aí. Tenho muita saudade dessa terra. Garanhuns, Recife, Olinda, são as 3 cidades que estão dentro do meu coração.
Deu um abraço especial em Rubem Mesquita, que passou o tempo todo ajudando o nosso contato, tá certo?
Grande amigo, Rubem.
Obrigado. Rodrigo Santiago, portanto, conversou com a gente direto de Singapura.